do acidente foi no dia 10 de fevereiro. Eu não me lembro dos dias anteriores a fevereiro, depois estive em coma, portanto, para mim, fevereiro é uma nota em branco, 12 dias de coma. Não me lembro de absolutamente nada, e mesmo depois de acordar de coma, no dia 21 de fevereiro, não tenho memória logo nos dias a seguir, eu só me lembro de estar lúcido e perceber o que é que tinha acontecido na primeira semana de março, dia 5, 6 de março.
A linha do tempo e a vida de Miguel Barbosa foram abaladas há menos de um ano, quando o azar bateu à porta.
Eu ia a correr e ia a passar uma passagem de nível, pedonal, em cima de uma curva e... Pelos vistos não vi o comboio e levei com ele, mas não consigo estar a dar mais detalhes porque não me lembro de nada. Se calhar o comboio aqui foi este.
O treino de futebol para amputado já começou, passe e recepção, a bola vai e volta, tal como os pensamentos. A situação parece estar ultrapassada, mas o acidente é um tema que não se apaga, até porque aconteceu numa linha de comboio que fica bem perto da zona onde decorre o treino, nas instalações da Academia do Sporting de Barcelos. Curiosamente, o sítio onde começou a dar os primeiros pontapés na bola é o mesmo que abraça o reinício de Miguel no futebol.
Foi fácil de abraçar este novo modo de vida porque, colocando as coisas em perspectiva, primeiro, eu tive bastante sorte no que aconteceu no acidente e depois tive sempre as melhores condições para não poder ter queixas do que me estava a acontecer.
As transições são o foco do treino. Defesa-ataque, ataque-defesa, à procura da melhor forma para reagir, tal como o Miguel fez quando voltou a abrir uma porta após o acidente.
E entra o futebol, que era uma porta permanentemente fechada para mim, portanto sempre foi fácil de abraçar e perceber aqui as novas oportunidades, não ficar a olhar para trás, porque por muito que eu ficasse a olhar para trás, não ia mudar nada.
A porta do futebol voltou a abrir-se para Miguel, depois de ter sido obrigado a fechá-la duas épocas antes. O lateral direito fez a pré-temporada com a equipa principal do Famalicão em 2022-2023 e foi um dos capitães dos Júniors, que viriam a ser campeões nacionais pela primeira e única vez na história do clube. No entanto, uma lesão nas costas só lhe permitiu fazer um jogo pelo Sub-19 nessa temporada e foi a responsável pelo fim precoce da carreira de Miguel.
Ao fim desse ano eu decidi, ok, já fiz tudo o que estava ao meu alcance, fiz cirurgia, fazia reforço muscular todos os dias e mesmo assim as dores não passavam. Portanto, mais vale cortar o mal pela raiz e acabar com o futebol, porque só vou estar aqui a continuar a ter aqui uma perspectiva que não vai acontecer.
O treino desenvolve-se num terço do relevado, com balizas pequenas. É preciso pensar, agir rápido e manusear bem as muletas para a bola continuar sempre em jogo. Calma, circula um bocadinho. Em pouco tempo, a vida trocou as voltas duas vezes a Miguel. Terminou a carreira de futebolista, a perna foi amputada e voltou a ser futebolista, com a ajuda de Yuri Nunes e das próteses.
Onde eu fiz a minha prótese, eu deixei o meu contacto lá, expliquei que eu tinha vindo do Brasil com essa ideia do projeto. E se ele conhecesse alguém que tivesse algum tipo de trauma, como o de Miguel, e quisesse conhecer, praticar o esporte, que eu estaria aberto para poder ajudar, né, com toda a minha experiência, que eu venho lá do Brasil já praticando esse desporto. Então, Miguel fez o contato e hoje estamos aí com esse lindo projeto com o pontapé inicial.
Já está tudo encostado, andamos um treino.
É tempo de pausa no treino. Enquanto alguns jogadores bebem água, Yuri não para de dar toques. Apoiado em duas muletas, o pé esquerdo movimenta-se sempre ao mesmo ritmo e não deixa a bola tocar no relevado. Já é quase uma década de experiência no futebol para amputados. Começou no Brasil, mas há 3 anos mudou-se para Portugal à procura de melhores condições de vida. Como ainda não havia equipas portuguesas, passou a representar o Flamencos de Espanha, com quem já chegou à final da Liga dos Campeões. Yuri perdeu a perna por causa do rompimento de uma artéria e de um diagnóstico médico errado. Tinha 17 anos e só voltou a ter contacto com uma bola 20 anos depois, quando a modalidade começou a ser desenvolvida no Brasil. Em comparação com Miguel, houve um desafio extra, porque a perna, ou pé dominante, o direito, foi amputado.
Fiquei um pouquinho resistente, porque eu sou destro e eu fiquei com a perna esquerda, então tive que reaprender, né, tudo com a mente, com muita força de vontade. Foi aí muito no início, bem devagar, né, mas com aquela paixão do futebol que estava guardada no coração, eu tive a oportunidade de começar.
Yuri, com a perna esquerda, e Miguel, com a perna direita, juntaram-se em setembro para criar o primeiro projeto de futebol para amputados em Portugal.
Estamos, para já, a reunir pessoas, que é a parte mais complicada. Mesmo assim, já somos 11. O objetivo seguinte é criar uma equipa para podermos jogar, depois criar outra equipa, avançar para uma competição e também criar uma seleção nacional.
A criação da seleção ainda está longe de ser uma realidade, mas o primeiro passo já foi dado. A fundação da Federação Portuguesa de Futebol cedeu equipamentos para que todos os jogadores possam usar nos treinos. Através dessa parceria, nomes como Alain, João Tomás, Raul Silva ou Artur Soares Dias já se associaram ao projeto e são um chamariz para captar mais gente. O crescimento da modalidade depende muito do passo à palavra e das redes sociais, mas o potencial é evidente.
Para dar aqui um contexto, quando comecei isto, comecei a treinar com o Yuri e a perceber, ok, podemos tentar trazer a modalidade para Portugal. Eu tinha um prazo de, ok, daqui a um ano, ou um ano e meio, ou até dois, se calhar já podemos conseguir criar uma equipa. E ao fim de dois ou três meses, estamos ainda em dezembro, já temos 11 jogadores a reunir-se de forma regular. Portanto, acho que isso é esclarecedor do potencial que a modalidade tem em Portugal.
We will do four different exercises. The exercises will all focus on transition.
O treino está a ser dado excepcionalmente pelo antigo selecionador de Inglaterra de futebol para amputados. No futebol tradicional, o escocês Owen Coyle Jr. é agora responsável pelos jogadores emprestados pelo Nottingham Forest e veio acompanhar Omar Richards e Eric da Silva Moreira, que estão cedidos ao Rio Ave. Por esse motivo, esteve uns dias em Portugal e foi conhecer o novo projeto e dar umas dicas.
Há uma série de razões para o facto de terem perdido a perna, alguns por causa de cancro, outros perderam em acidentes rodoviários. São situações específicas que aconteceram. São muitas experiências diferentes, histórias diferentes e vivências diferentes. E é incrível ver tantas pessoas juntas que vêm de sítios distintos. Mas o ponto que reforço sempre, porque acho importante, é os atletas. Eles querem ser tratados como atletas. Nós não somos macios com eles, não somos demasiado gentis. Estamos aqui para trabalhar no duro, porque eles querem fazê-lo. Querem melhorar e querem crescer. É certo perder uma perna, mas tudo o resto é igual e encaro da mesma forma como se fosse futebol tradicional.
Eu era o head coach of the England amputee national team. I have been to two World Cups, three European Championships.
Se em Portugal ainda se contam pelos dedos das mãos o número de treinos, Owen leva no currículo a participação em 2 mundiais e 3 europeus de futebol para amputados, incluindo uma final perdida.
Um dos pontos altos foi em 2017, quando chegámos à final do Campeonato da Europa na Vodafone Park, onde joga o Beşiktaş. Defrontámos a Turquia e estavam 42 mil adeptos nas bancadas. Perdemos no último momento do jogo.
À medida que o treino avança, a intensidade cresce. Em Inglaterra, nos últimos 10 anos, o número de praticantes de futebol para amputados aumentou consideravelmente.
O futebol para amputados começou em Inglaterra em 1987, há muito tempo, mas não cresceu em popularidade até 2014 ou 2015. A partir daí, tornou-se mais popular, então havia 10, 15 jogadores. Agora são 50, 60 ou 70 a jogar em Inglaterra. Cresceu consideravelmente.
Apesar de não estar tão evoluído como na Turquia e na Polónia, em que o futebol para amputados já é profissional, Inglaterra pode ser encarado como um exemplo para Portugal.
O problema é só não ter o controle na hora.
Pois.
Tem que estar bem, pegar bem certinho, certeiro na bola.
As regras não são assim tão diferentes em relação ao futebol de 11 tradicional. O número de jogadores é menor, 7 para cada lado. O tempo também, são 50 minutos. Os guarda-redes só podem usar um braço. O outro, caso exista, com alguma deformação, por exemplo, tem de ficar junto ao peito. Já os jogadores de campo só podem utilizar uma perna, mesmo que tenham outra com alguma deficiência. A prótese fica no balneário e as muletas são obrigatórias, mas só podem funcionar como apoio para os braços. Caso as utilizem para jogar a bola, é falta, mesmo que isso, às vezes, como explica Yuri, não seja claro para toda a gente.
Existe, às vezes, até um pouco de confusão por causa das interpretações, como no futebol, a bola na mão, você é mão na bola, você é bola na mão, muitas vezes tem isso também no futebol de amputado.
Com ou sem polémica, com ou sem a ajuda indevida das muletas, o treino está a terminar. Faltam só os exercícios de finalização. Se a certa altura houve um pé que lhes fintou o destino, está na hora de confiar no outro e rematar para o sucesso.
Muitas vezes as pessoas acham que está tudo perdido quando tem algum tipo de trauma como esse que nós convivemos. E ver pessoas como Miguel, que era do desporto, tinha o sonho de jogar como eu tinha, e achar que em um momento da vida a gente não poderia mais jogar.
Temos uma parte importante que é a parte da comunidade e de juntar pessoas em situações semelhantes para que possam partilhar experiências e ajudar-nos uns aos outros, porque há pessoas que são um bocadinho mais recentes como eu e há outros amputados que já têm 20, 30 anos e podemos conviver regularmente, todas as semanas ou pelo menos todos os meses, ajuda-nos a direcionar na nossa vida e a perceber certas coisas que sozinhos não descobrimos ou demorámos muitos anos a descobrir. Faz-me crer que o projeto tem mesmo pernas para andar.
Podemos não perceber exatamente porque não estamos por dentro da experiência de cada um, mas poder voltar a jogar futebol, em alguns casos, a nível internacional, é incrível. Isso funciona como um forte propósito para a vida, um forte propósito para a comunidade e um forte propósito para todos os envolvidos.
Good follow, nice movement. Good, time you run. Nice. Yeah, bad ball, play, bad ball here, bad ball with Pavel, play.